Bom dia a todos. Nós vamos retomar a nossa caminhada de aventura pelo mundo da Bíblia. Faltam 9 livros. Nós temos estudado nos últimos anos um livro cada domingo, né? Tudo está gravado. Se algum dia alguém quiser ter os 66 livros compactados, quem sabe um dia seja publicado isso. Tem sido uma experiência fascinante para mim, esse mergulho na palavra. E agora, em 2016, ao retomar, eu estou com o texto de Hebreus. Creio que eu estou certo, né? Hebreus mesmo. É uma maravilha tão grande que eu fiquei aqui, agora há pouco, lendo. Eu acabei lendo novamente Hebreus inteiro hoje de manhã. E parece que meus olhos vão vendo assim coisas que eu nunca tinha visto. Dá a impressão que eu estou entrando num território inteiramente novo. E é isso que a Bíblia diz. A Bíblia é viva, a Bíblia é eficaz. Eu estava aqui orando mais uma vez, dizendo assim: Espírito Santo, esse texto é tão precioso, é tão profundo. O Senhor tem tanta coisa para explicar aqui para nós, que é impossível um homem explicar isso. E eu vou dizer para vocês, é impossível nós entendermos a maravilha que está aqui. Então nós precisamos estar diante dele, e ele que tem o dom do ensino, nos ensinar realmente pela palavra, para nos levar a territórios que são dele para as nossas vidas. Hebreus, hoje eu tive uma compreensão interessante. Hebreus foi escrito para um povo que estava com excesso de religião, mas estava vazio de Cristo. O pessoal começou a discutir muita coisa, mas o que precisava, o que era essencial mesmo, eles tinham perdido. A hora que você lê Hebreus de novo, você vai perceber isso, porque Hebreus quer provar logo de cara o seguinte: os anjos são coisa boa, mas Jesus é maior do que os anjos. O pessoal já estava com o negócio de anjo para lá, anjo para cá. Ficou excessivamente mistificado. Religião em excesso faz mal. Cristo faz bem. Aí o outro grupo, não, o negócio é Moisés. Aí o pessoal ficou demais em Moisés, demais na lei, etc. e tal, e ficou com legalismo para todo lado. O Hebreus diz assim: Jesus é maior que Moisés. Aí o pessoal, não, não, o negócio não é Moisés, são sacerdócio, Levítico, etc. e tal. O pessoal ficou demais nisso. Aí Jesus tem um sacerdócio superior aos sacerdotes. Então tudo que se falava se colocava Jesus superior. Essa é a grande ideia de Hebreus. O povo encalhou na religião e perdeu Cristo. E se você for um pouco mais para frente, você vai descobrindo mais ainda. Tem um momento que ele vai mostrar a grandeza de todos os antepassados. Eles são testemunhas, estão entendendo isso? Mas tem uma coisa: você tem que olhar para o autor e consumador da fé. Não é olhar para eles, é olhar para Cristo. Então, todo ponto que você observa, o autor quer tirar você do encalhe da religião para o avanço e o progresso cristão. Hebreus foi escrito para crente encalhado. Gente que poderia ter desenvolvido e não desenvolveu, que devia ter avançado e não avançou, que devia ter chegado e não chegou. Então é um texto muito atual. Se você pensar bem, é muito atual para todos nós, o livro de Hebreus. É o apontar para Jesus Cristo, a superior aliança. Aliança que grava e muda a mente e o coração. A lei e a vida de Cristo. O jeito de Cristo. O projeto de Cristo. Eu estava lendo um comentarista e, por exemplo, Eugene Peterson, ele diz o seguinte: que na carta de Hebreus temos Jesus e os anjos, Jesus e Moisés, Jesus e o sacerdócio. Nos dias de hoje, é mais provável colocar Jesus e a política, Jesus e a educação. Já tem gente falando em Jesus e Buda, Jesus e Maomé. Hebreus diz assim, não, tira o E. É Jesus, Jesus, Jesus e só Jesus. Essa é a visão de Hebreus. Então, você compreendeu isso, compreendeu o livro. Então, é preciso ver a ação de Deus que está em Jesus. Nós estamos livres de novo para o ato de fé. A única ação humana que não nos impede de seguir o caminho, mas nos faz avançar no caminho, fé. Uma outra observação muito pertinente é o seguinte. Um dos textos mais importantes da Bíblia já aparece logo de cara em Hebreus. E o texto em Hebreus já aparece aqui, o justo viverá pela fé. Lembra desse texto? Eu acho que lá em Abacuque aparece, lembra disso? O justo viverá pela fé. Bem, o texto de Hebreus todo é sobre a fé. Então, há um comentarista que coloca algo que é sublime também. Ele diz que há três livros na Bíblia muito interessantes. Romanos, Efésios e Hebreus. Esses três livros pegam o texto de Abacuque e trabalham ele. O justo viverá pela fé. Se você ler Romanos inteiro, Romanos fala sobre o justo. Se você ler Efésios, Efésios inteiro fala sobre viverá. E Hebreus inteiro fala sobre o quê? Fé. Um dá ênfase no justo, outro na viverá e outro na fé. Você precisa dos três juntos. Então, a ênfase em Hebreus é fé. A ênfase de Efésios, viver. A ênfase de Romanos, ele nos fez justo em Cristo. Então, quando você observa a Bíblia, você vê a riqueza que ela tem. E nessa riqueza que ela tem, ela leva você a um território de vitória. Algo me surpreende também em Hebreus, é que Hebreus mostra, gente, coisas que nós não estamos acostumados a falar e a ouvir. Por exemplo, Hebreus mostra que o tabernáculo é só uma parábola. E é uma verdadeira parábola da obra de Cristo. E essa parábola da obra de Cristo é simples. O sacerdote faz sacrifício por ele e pelo povo. Adora por ele e pelo povo. E ele entra no primeiro véu. Mas depois do segundo véu tem o Santo dos Santos. Daí o sacerdote não entra, só entra o sumo sacerdote uma vez por ano. Hebreus dá ênfase de que o sacerdote de Cristo é tão superior a isso. Por quê? Porque ele entrou uma vez por todas e pronto, não precisa entrar de novo. Ele já está no Santo dos Santos. E ele dá uma ênfase interessante. Não sem sangue. Aí diz, Jesus entrou com seu sangue, com a sua vida, com o seu sacrifício, e nós devemos entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho. Só por meio de Jesus Cristo. Então não tem E. Então essa é uma parábola da intimidade sua com Deus. Qual é a grande ênfase aí, gente? A ênfase é a seguinte, não há forma alguma de você ter intimidade com Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. Porque é o sangue de Jesus, seu Filho, que nos purifica de todo pecado. Ele é o perfeito sacrifício. Por isso, quando fala de Moisés, ele vai falar sobre Moisés quer entrar no descanso. Mas ele vai dizer que tudo isso é uma parábola, porque o verdadeiro descanso é Cristo. Ele é o Moisés verdadeiro que nos leva ao verdadeiro descanso de Deus. Por quê? Porque a salvação é graça. E falando em graça, Hebreus é uma exortação tremenda contra pessoas que abandonaram a congregação também. Isso, as pessoas não gostam de ver Hebreus, não. Porque Hebreus diz, ó, não abandone a congregação, como é costume de alguns. Em outras palavras, Hebreus é contra os desegrejados. E eu li alguma coisa pesada sobre eles. Está aqui escrito em Hebreus que eles pisaram a aliança. Eles violaram a graça. E que se com Moisés, com duas ou três testemunhas, era digno de morte, você vê que esse pessoal, em outras palavras, está lascado. É isso que Hebreus fala. Você goste ou não goste. É o que está escrito aqui. E coisa séria esse livro, gente. Pesadíssimo. Exortativo. Até se você quiser, o cara falou, não estou longe, não quero sair mais de igreja e tal. Já olha para ele e diz, o que a Bíblia diz de você não é coisa boa. Se vocês quiserem, eu mostro, está aqui. Eu li isso aqui e fiquei meio assustado hoje de manhã. Nunca tinha visto isso com tanta ênfase, com tanta força. Tanta força. Se alguém quiser ficar assustado, é só olhar aqui. Hebreus, quer ver, ó, versículo 28 do capítulo 10. Só para você ver. Ó. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Versículo 29. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Eu fiquei com esse texto pensando, disse, puxa, é possível ultrajar o Espírito da graça. E no versículo 25 ele diz para quem que ele está falando. Não deixemos de congregar-nos como é o costume de alguns. Antefaçamos a demonstrações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A seriedade desse texto exortativo pesa muito. Aí pesa mais, porque logo depois ele vai indo, olha, quando ele diz assim, no versículo 30, ora, nós conhecemos aquele que diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Então, é Deus que vai julgar o povo dele. E o versículo 31, pesa, hein? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não brinque com isso. Deus vem julgar o seu povo. Qual que é a saída? Bem, a saída é interessante que ela é simples, está no capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus Cristo, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, porque Jesus, ele, Cristo, Deus triuno, todo-poderoso, o eterno, é o grande pastor das ovelhas. Pelo sangue da eterna aliança, quer dizer, por causa de Cristo. Vos aperfeiçoe em todo o bem. Então existe um caminhar, um aperfeiçoar. E a base do aperfeiçoar é Cristo. É a intimidade com Cristo, é o caminhar com Cristo, é o aprender de Cristo, é a aliança com Cristo. Para cumprirdes a sua vontade. Em outras palavras, o alvo da minha vida e da sua é entrar na harmonia da vontade de Deus. O seu destino, o meu destino é a colocar a minha vida em harmonia com a vontade de Deus. Gente, só isso vale a pena. Porque é isso que faz a nossa alma estar rica. Porque Jesus é claro, né? De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é perder a sua alma? É a sua alma em desarmonia com a vontade do Pai. E eu e você temos que ter só uma meta na vida, que é entrar na harmonia com Deus. Esse é o seu destino. Esse é o meu destino. Toda a vida fora disso é como um peixe fora d'água. É como uma planta fora da terra. Por quê? Porque o alvo da minha e da sua vida, nós somos criados para Deus. O seu lado de dentro foi criado para Deus. O lado de fora também, mas o lado de dentro foi criado inteiramente para Deus. Nada do lado de fora consegue preencher o lado de dentro. O lado de dentro, só Deus preenche. Deu para entender isso? E só funciona com Cristo. E só funciona com o Espírito Santo. Só funciona com a vontade de Deus. Olha o que diz o texto. Para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Quem é que opera? É ele. A vontade dele. Operando em vós o que é agradável diante dele. Gente, não adianta você tentar todas as coisas se não é agradável diante dele. Se você voltar lá no começo, você vai descobrir uma coisa. Hebreus inteiro está mostrando que todas as atividades religiosas, o excesso de religião, ela é cansativa. Ela é cansativa porque ela é só sombra da verdadeira ponto, do verdadeiro ponto que é Cristo. Cristo, Cristo e Cristo. Olha o que diz, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo. Então essa é a saída, por Jesus Cristo. Não tem outro jeito de você ser uma operação de Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então você vai observar que do começo ao fim, Hebreus mostra que Jesus Cristo é tudo que você precisa. Não é Cristo e Cristo e Cristo e, não, é Cristo e Cristo. Ele é a verdadeira aliança. E ele está dizendo que o que ele está falando aqui é uma exortação. Olha o versículo 22 do último capítulo. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. Tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Eu só estou resumindo, ele disse. Então aqui está um texto surpreendente. Surpreendente. No capítulo 1, você já vai e você descobre algo assim. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então o texto já começa dizendo, se você quer ouvir Deus, Você tem que ouvir do jeito que Deus está falando. E Ele está falando pelo Filho. Não dá para compreender nada que venha de Deus a não ser pelo Filho. Ele nos falou pelo Filho. Deus nos fala através de Jesus Cristo. Você quer compreender a vontade de Deus? Olhe para Jesus Cristo. Gente, Jesus Cristo, ele nos ensina tudo. Estava preparando ontem uma mensagem sobre oração. Então, você veja como que é isso. Vamos falar sobre vida de oração. Mas se eu quero saber qual é a vontade de Deus para a oração, eu tenho que olhar para Jesus. Porque ele nos... Deus, o que o senhor tem para falar sobre oração? Olhe para Jesus. Jesus orava. Então, ele me fala de oração por Jesus. Se você pensar bem, se tem alguém que não precisava orar, era Jesus. De todo ser humano até, quem menos precisou orar é Jesus. Mas quem mais orou foi ele. Ele quer me ensinar alguma coisa. Se eu que sou eu preciso de orar, imagina você. Jesus orava. Para ser para nós o quê? Um modelo de como é que tem que ser. Como é que tem que ser? Então, se eu quero aprender com ele, tenho que fazer o que ele fez. Viver o que ele viveu. Então, é com ele que eu aprendo a ter uma vida de oração. Então, ele me fala pelo Filho. Então, qualquer assunto que você se envolver, você tem que olhar sempre para Jesus Cristo. Por isso que você não pode perder nunca a dimensão que aparece em Hebreus, por meio dele, por meio de Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, tudo que eu e você precisamos na vida cristã, tudo é por meio de Jesus Cristo. Essa é a grande alerta. Esse é o grande alerta. Então, ele nos fala por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, ele é aquele, a comunicação de Deus. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele, pelo qual também fez o universo, ele é o criador do universo. É por meio de Jesus Cristo que o universo foi criado. Eu não posso falar em Deus criador sem Jesus Cristo. Todo o universo foi criado por meio dele. Quando eu adoro a Cristo, quando eu admiro o universo, eu tenho que dizer, foi por meio dele. Ele é o criador do universo. Tudo foi criado nele, por ele e para ele. O universo tem a ver com Jesus Cristo. Jesus Cristo, meu irmão mais velho. Jesus Cristo, o herdeiro de todas as coisas. Jesus Cristo, o filho mais velho, diferente daquele da parábola. Porque o pecador voltou e o mais velho reclama. O pai está dando demais para ele, que ele não merece nada. Mas Jesus está dizendo que ele é um filho mais velho diferente. Ele é um filho mais velho que diz, pai, pode dar a minha roupa para ele. O meu anel para ele, a minha sandália para ele. E tem mais uma coisa, eu sou o cordeiro da mesa. Jesus é o filho que diz: Pai, esse meu irmão não merece nada, mas tudo que é meu. Porque o Senhor deu tudo para mim, porque aquele filho tinha que pegar toda a herança que tinha. O pai não tinha mais nada, era tudo do filho. O pai estava dando o que era do outro. Se você pensar bem, ele tinha até direito de reclamar. Mas Jesus diz: não, eu sou diferente. E tem mais, pai. Eu não espero o irmão vir. Eu vou lá no chiqueiro e tiro ele e trago para o Senhor. Eu vou ao mundo e tiro ele das garras do diabo. Porque eu quero ele de volta. Ele é meu irmão. Eu sou herdeiro de todas as coisas. A minha herança é dele. Gente, isso é maravilhoso quando você compreende isso. Ele é toda herança que nós temos. Por isso que eu gosto muito daquela história que aconteceu lá na União Soviética. A moça indo para a reunião secreta e a KGB querendo pegar. E ela não queria mentir. Para onde você está indo? Ela falou: o que é que eu falo? Ela disse: meu irmão mais velho morreu. Vai ter uma reunião de família. Vai ser lido o testamento dele. E eu quero saber qual que é a minha parte. Ela mentiu ou não? Recebeu? Então pode ir. Sabe o que eu quero dizer para você? Ele é o herdeiro de todas as coisas. Olha o que diz mais. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata. Exata. Do seu ser. A expressão exata do ser de Deus é Jesus Cristo. Não tem E. Porque você está nesse mundo da religião, você fala, não. Jesus é uma das expressões de Deus. Tem um teólogo lá, liberal, que diz assim: Jesus é uma expressão do Logos. Mas Buda também é, não sei o que lá também é. Não, a Bíblia diz outra. Ele é a expressão exata do seu ser. É só Cristo. Ponto final. Pode ser que as religiões tenham um pouquinho de luz, dizia um teólogo, mas o sol do meio-dia é Jesus Cristo. Ele é o sol a pino. A expressão exata do seu ser. Olha o que diz depois: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então ele é o que sustenta. Como? Pela palavra do seu poder. Quais coisas? Todas. Ele tem o poder de sustentar todo o universo. E ele disse lá, né? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por isso o centurião estava certo. Basta uma palavra tua, só uma. E o meu servo ficará curado. Pode ir, está curado. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Pedro também está certo. Pescamos a noite toda e não pegamos nada. Pode lançar a rede para o outro lado. Senhor, pescamos a noite toda, não pegamos nada. Mas sob a tua palavra, lançaremos as redes. Pode lançar, porque o Senhor do universo disse para fazer. O que aconteceu lá? Tiveram que pegar, chamar os outros barcos, porque senão eles iam afundar de tanto peixe que tinha. É peixe demais. Sob a tua palavra, lançaremos a rede. Nós estamos falando de alguém que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Por isso que você vai orar a Cristo, você tem que dizer assim: Senhor, basta uma palavra tua. Sob a tua palavra. Qual é a tua palavra para a igreja hoje? Qual é a tua palavra na minha vida? É o Senhor que sustenta todas as coisas. Tu és a minha vida. Tu és o meu destino. Eu fui criado em ti, por ti e para ti. Meu destino é Cristo. Tu és a minha saúde. Tu és a minha coragem. Tu és minha justiça. Lutero está certo. Lutero disse: ele pegou todos os meus pecados, toda a minha condenação, e ele me deu a sua justiça. Por isso que ele disse, Lutero disse: eu sou o teu pecado, tu és a minha justiça. Eu sou o teu problema, mas tu és a minha solução. Nós o fizemos enfermar, não está lá na Bíblia? Eu sou a tua doença, mas tu és a minha cura. É por isso que você pode orar por milagres. Por isso que a igreja tem que chamar as pessoas enfermas na frente e ungir com óleo, porque Jesus é a cura. E é isso que faz a gente crer. Então, o que está escrito aqui é, ó, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, Hebreus já começa detonando. Depois de ter feito a purificação dos pecados. Quer dizer, os nossos pecados foram resolvidos por Cristo. Não há pecado seu contra você diante de Deus, porque Jesus resolveu este assunto. Por causa de Cristo. Sabe uma coisa que o diabo nunca entenderá eternamente? É você estar no céu. Nunca vai entender o que foi que aconteceu naquela cruz. Como pode Deus salvar você? Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus está mostrando que ele desceu ao pior de nós. E Deus o colocou à direita do trono. Significa toda autoridade. Toda autoridade. Nós teremos, eu e você, teremos uma eternidade de adoração. Teremos uma eternidade de gratidão. Nada comparado a você do que o fato de você ser salvo por Jesus Cristo. Nada é maior do que isso. Se nós fôssemos mais honestos conosco mesmo, a gente teria que acordar adorando e agradecendo. E dormir adorando e agradecendo. Jesus tinha tanta noção disso, quando os discípulos estavam dançando, ele disse: alegrai-vos. Não é porque vocês oram, os enfermos são curados, os demônios saem, não. Olha, alegrai-vos porque o nome de vocês está escrito no livro da vida do Cordeiro. Essa é a maior alegria que você pode ter no universo. Esse é o deleite de Deus. Olhar para você como filho e ver a sua alegria pelo que Cristo fez por você. Ele assentou-se, purificou você e assentou-se à direita nos lugares celestiais. Efésios vai mais além, né? Efésios diz assim: e ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele assentou, mas não foi sozinho, você sentou junto com ele. Isto é, ele nos dá um lugar de autoridade nele. Um lugar de purificação nele. Isso muda as nossas orações. Isso muda a nossa fé. Porque a fé se torna algo de intimidade triunfante, cantante, festiva. Versículo 4: tendo tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E aqui ele já vai começando a colocar que o que você precisa não é de anjo, o que você precisa é de Cristo. O que você precisa é de Cristo. Tudo que nós temos e precisamos é crescer nesta fé. Quem é você? Quando Hebreus fala sobre a fé, ele mostra que nós somos chamados a viver neste Cristo, neste caminho novo. Vamos deixar claro, todo livro mostra que você pode vencer todas as horas de desânimo com Cristo. Toda depressão você vence com Cristo. Todo lugar de derrota você vence com Cristo. Então o livro todo é para tirar você de um território de mais ou menos para uma vida de progresso em Cristo. O livro todo é para mostrar que você tem que fortalecer na fé. Então, é isso que Hebreus nos faz. Ele faz você concentrar naquele que está no lugar de vitória, no lugar de autoridade, no lugar de sentido. Ele está dizendo para mim e para você que nós estamos travando uma batalha onde ele já ganhou. Você já imaginou o que eu estou falando para você? Não é uma batalha que você tem que vencer. É uma batalha que ele já venceu. A batalha que você tem é uma batalha onde ele já é vencedor e você está nela. Eu estou numa batalha de vencedor. Nele eu já venci. E ele quer encorajar você a isso. Ele está dizendo que quando você está andando na carne, você está numa batalha perdida, mas quando você está andando em Cristo, você está numa batalha de vencedor. Então, os 10 capítulos de Hebreus, os 10 primeiros capítulos de Hebreus, existe uma estrutura muito simples. Qual é? Jesus Cristo está sendo comparado a uma série de outros líderes, de outros sistemas de valores religiosos, e as pessoas que estão recebendo esta carta estão envolvidas nessas coisas, elas achavam que essas coisas eram excessivamente importantes. E o autor está começando a mostrar que tudo isto é apenas uma sombra da realidade que é Cristo. E ele vai mostrando cada vez mais que o verdadeiro herói é Cristo. O verdadeiro conquistador é Cristo. O verdadeiro triunfante é Cristo. O verdadeiro superior a todos é Cristo. Então, ao longo desta carta, Cristo é comparado com essas coisas básicas da vida que fazia parte da história de Israel, mas que não era a totalidade, apenas era uma sombra. Está dizendo que tudo não era suficiente, mas Jesus Cristo é todo suficiente. Hebreus é para mostrar para mim e para você a nossa suficiência em Cristo. Hebreus é para mostrar para mim e para você a insuficiência dos ritos, dos dogmas, dos rituais. Era importante, sim, como sombra, como caminho, mas Cristo é a chegada. Eu vou dizer para vocês, eu creio que a maior obra do diabo é roubar isto da igreja, é roubar Cristo da igreja. O diabo não tem nenhum problema que o mundo seja religioso. O problema do diabo é que o mundo esteja em Cristo. Por isso que, quando você entende isso que eu estou falando, você vai entender o que a Bíblia chama do espírito do anticristo. Porque o espírito do anticristo é tirar Cristo. Tem hora que eu leio uns textos assim que o pessoal manda pelo WhatsApp ou pelo Face, eu digo, pena, falta Cristo aqui. Isso aqui é verdade. Com Cristo, sem Cristo não é nada. E os pastores e muitos líderes esquecem de Cristo. Porque esquece o que eu estou falando aqui agora. Então é uma espécie de vitória sem Cristo. Eu vi um pregador, me mandaram uma mensagem, falou, você precisa ver, que unção, que não sei o quê, que para lá e para cá. O cara falou 90 minutos. Você acredita que em 90 minutos ele não falou uma vez de Cristo? Falei, que unção? Onde está Cristo? Nada de Cristo. Aí ele foi orar. Ele disse, bem, agora ele vai orar em nome de Cristo, né? Não orou também. Terminou assim, pelos méritos que eu tenho em ti, eu ordeno agora vitória sobre o povo de Deus. Poxa vida, até não precisa nem Jesus mais agora. Nem para orar. E o povo virando piruleta no ar, assim. Espírito de anticristo, igrejas famosas aí do Brasil. Então, é isso que a gente tem que combater. E é isso que a gente tem que curar na estrutura da vida da igreja. Cristo, 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 Cristo. Um dia eu fiz uma análise de canções, por isso que a gente tem que tomar cuidado, vocês cantam. 40 minutos de louvor, nenhuma vez, em 40 minutos, se adorou a Cristo. Já pensou isso? Cuidado, você pode ver dentro da igreja isso. 40 minutos, nenhuma música falou dele. Você acha que o diabo não está atrás desse negócio? Vamos tirar Cristo, vamos dar um mundo de música e nada de Cristo. Então, o espírito anticristo, não pensa que está lá no mundo, ele entra nos cultos, entra nas igrejas, entra nas canções, nas músicas. E as pessoas perdem Jesus. É isso que Hebreus está dizendo. Hebreus é uma exortação para nós. E quando você pega, você vai ver, o pessoal estava todo um atrás de anjo. Atrás de lei. Atrás de profeta para lá e para cá. Avivamento é bom, mas é perigoso. Por que que é perigoso? Porque o diabo gosta de avivamento. Porque ele gosta de roubar Cristo do avivamento. Vou te contar para vocês, isso para vocês entenderem. Eu era daqui, um jovem, nós fomos para o encontro de avivamento em 1968 em Cia Norte. Gente, foi tremendo o encontro. Todos nós aqui voltamos cheios do Espírito. Sabe qual era o tema do encontro? Jesus Cristo é a minha bandeira. Só se falava em Jesus Cristo. Estou apaixonada por Jesus. As crianças, todo mundo. Não tinha outro jeito, todo mundo foi cheio do Espírito. 68. 69. Sabe qual foi o tema? Ninguém detém, é obra santa. Aí já estavam, essa obra do Senhor. Foi o tema. Tema de 68, Cristo. Tema de 69, avivamento. Aí eu voltei em 70, dons espirituais. Quantos você tem? Um. Ah, eu tenho 5. Ah, eu tenho 10. Ó, encontrei uma moça aí que tem 9. Eu quero todos. Donzolatria. Aí voltei em 71, já estava no seminário. Sabe qual é o tema? Demônio. Quem tem poder para expulsar demônio? Aquele que chegou perto, o demônio já saiu. Ó, estou indo um demônio lá. Demônio para cá. 72 eu não voltei. Sabe qual foi o tema? Usos e costumes. Começou com Cristo. Deu para entender como o diabo faz ou não? Ah, daí dividiu em 72. Pode ter televisão, não pode ter televisão, pode cortar o cabelo, não pode cortar o cabelo, pode botar sapato, não pode botar sapato, é um negócio doido. O diabo, ele é religioso. O que ele roubar é Cristo. O que ele roubar é Cristo. Então ele faz isso com a experiência, ou faz isso com a razão, com o modernismo, ou com espiritualidades. O que ele não pode é Cristo. E você entende isso até na tentação de Jesus, porque quando Jesus é tentado, o diabo chega para ele, ó, foi-me dado o mundo inteiro. Eu te dou o mundo inteiro vai te adorar. Você me adora e o mundo te adora. Vamos fechar negócio? Seria uma religião, ele seria chefe da religião mundial. Você acha que o diabo não continua fazendo isso com líderes? Igual é o seguinte, te dou grana, te dou tudo que você tem, você me adora e você tem o tamanho de igreja que você quiser no Brasil. Só que tem uma coisa, não prega Cristo, não. Prega sacrifício, prega demônio, prega qualquer outra coisa. Mas não fala que Jesus é o Redentor único e Salvador do mundo. Aí você liga a televisão e vê os caras pregando. Falam tudo, menos de Jesus Cristo. E você gosta. Isso que é o pior, gente. E pior que gosta. Você vê que bom que o cara está falando. Onde está Cristo? Não precisa dele. Porque na igreja de Laodiceia, eles assim, nós temos dinheiro, temos tudo, não precisamos de nada. Hebreus está acreditando gente para isso. Aí Jesus fala, só tem um problema aí, eu estou lá de fora batendo a porta. Se alguém abrir a porta, eu entro e cearei com ele, ele comigo. A igreja estava boa, mas Jesus estava fora dela. Deu para entender ou não? A grande pergunta que você tem que ter nos nossos cultos, ao olhar Hebreus, onde está Jesus Cristo? Na sua experiência, no seu lar, na sua vida. A obra do Espírito Santo, gente. Eu creio em avivamento quando o avivamento enche a igreja de Cristo. Hebreu já estava aqui carregada de experiências místicas. Nós já passamos por avivamento aqui, quando chegou com o tempo, o pessoal já estava mais atrás de anjo do que atrás de Cristo. Ó, apareceu um anjo lá, falou isso. Você viu o anjo? Hebreus estava assim. Aí o cara falou assim, para um pouco. Cristo é superior aos anjos. Então a igreja, avivamento é Cristo. Para falar a verdade, nem estou usando muito a palavra avivamento mais, tão estragada que ela está. Vamos falar o seguinte, nós precisamos é de Cristo. Da nova vida em Cristo. Do poder de Cristo. Da plenitude de Cristo. Da saúde de Cristo, da vitória de Cristo. Nós precisamos, queridos, que ao caminhar nessa caminhada bíblica com vocês na aventura, nós observemos aqui os avisos que o texto está dando. Primeiro aviso, ouvir Jesus Cristo. Deus tem falado muitas formas, mas agora chegou a hora de ouvir Cristo. Escutar o filho. Escute o filho. Seu grande aviso. A ele ouvi. Lembra? Lá no monte? Esse é meu filho amado. A ele ouvi. Porque Pedro já falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer três tendas. Aqui fala Moisés, aqui fala os profetas e aqui fala Cristo. Deus falou, não. Este é meu filho. A ele ouvi. Todos têm que estar debaixo da tenda dele. Só uma agora. Não é três tendas, não, Pedro. Uma só. Cristo. Ouça a lei através de Cristo. Ouça o profeta através de Cristo. Ele é meu filho amado. A ele ouvi. Ouça o filho. Esse é o grande argumento de Deus. Ele é o senhor da casa, ele é o dono da casa, ele é o senhor do universo. Ele é o chefe da família. Gente, nós temos que ouvir a quem pertence. Eu estava lendo um autor, achei tão bonita a história. A casa era muito bonita, a fazenda muito bonita. Ele chegou para o servo e disse, eu gostaria muito de conhecer ali a piscina. Ele disse, não pode, você não é da família. Ah, mas eu gostaria um pouco de conhecer aquela casa lá por dentro. Deve ser tremenda. Ele disse, pena que você não pode, que você não é da família. Aí ele foi para a escola. Quem foi estudar com ele? O filho do dono da casa. Pegou amizade com ele. Ele disse, vamos lá em casa. Posso ir? Pode. Aí mostrou a piscina. Aí mostrou a casa. Aí mostrou tudo. Sabe por quê? Porque ele é da família. Deu para entender a ilustração? Quando você caminha com Cristo, ele mostra toda a casa do Pai. Porque tem mais do que isso. Além dele ser da família, ele me fez da família. E me fez herdeiro de toda a riqueza de Deus. Você não pode viver uma vida derrotada. Esse que Hebreus quer mostrar. Você agora é da família. Escute o filho. Então vamos, esse é o grande sentido. Você faz parte da casa de Deus. Então entre no descanso de Deus, Hebreus capítulo 4. Sabe, pare de depender do seu próprio esforço. Entre no descanso de Deus, na obra de Deus, no segredo de Deus. isso que Adão e Eva perderam lá no Jardim do Éden. E Jesus Cristo restaura para nós e nos coloca na intimidade com Deus, um repouso em Deus. Uma outra advertência que ele dá aqui para você que evitar. O texto diz, não resista, não endureça o coração, não resista à liderança de Deus. Pare de resistir a Deus. Sabe, você tem que se alinhar à vontade de Deus. Ele tirou você da culpa, da ignorância, da confusão. Por isso que Hebreus diz assim, não endureçais o vosso coração. Sabe o que você deve dizer, eu e você, cada dia? Senhor, abra o meu coração para ti. Eu vi o pastor pregando esses dias aqui, como achei bonita aquela oração dele, dizendo, Senhor, coloca brasas no nosso coração e volta a nos dar uma paixão por Cristo. É isso mesmo. Incendeia, Senhor, o nosso coração de paixão por Jesus Cristo. Leva o nosso coração de novo a Cristo. Não endureçais o vosso coração. Senhor, amoleça o meu coração pela tua graça, por causa de Cristo. Porque a gente, com o tempo, vai ficando com o coração endurecido. Jesus Cristo é superior a todos. Você já viu que nesse texto que Hebreus fala sobre Melquisedeque? Esse texto aqui tem um negócio tão incrível que Hebreus chega a falar do dízimo, né? Ninguém gosta de ouvir falar de dízimo, né? Mas Hebreus fala de dízimo de uma coisa tão interessante, porque ele diz que Jesus Cristo é da ordem de Melquisedeque. Porque tem gente que gosta de falar mal do dízimo. Onde está dízimo na Bíblia? Só lê Hebreus. Está aqui, ó. Diz que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Mas Hebreus está indo muito além. Disse, não foi para Melquisedeque, ele deu foi para Cristo. Porque Cristo é da ordem de Melquisedeque. Aí diz assim, o dízimo era para dar para os levitas. Mas os levitas estavam no lombo de Abraão. Então os levitas também deram o dízimo para Cristo. Gente, para com esse negócio de ficar com esse legalismo. Hebreus está dizendo, vocês têm que ter Cristo. Tudo que vocês fizer é para Cristo. E fim de papo. Até quando você traz uma oferta, é para Cristo. Porque Abraão fez isso. Interessante que Melquisedeque deu para ele o quê? Pão e vinho. A ceia. Quem deu? Cristo. Melquisedeque é Cristo. É uma figura de Cristo. E o que Abraão fez? Deu oferta. Então tem uma coisa incrível. Como eu estou em Abraão, a primeira vez que eu dei o dízimo foi para Melquisedeque. É o que o texto está dizendo. Nós somos filhos de Abraão. Você sabia que você já foi dizimista? Tem gente que diz, eu não sou dizimista. Bem, se você está em Cristo, um dia você foi. Em Abraão. É que Hebreus diz. É que a gente não pega a profundidade disso aqui. Se eu estou em Abraão, eu também adorei a Cristo. Mas eu tenho mais, eu estou em Cristo agora. Então esse texto é para mostrar que tudo que fizemos na igreja, nós temos que fazer por causa de Cristo. Até as ofertas. Quer dizer, Hebreus acerta até a nossa oferta, dando ela a dimensão de que tudo que eu faço é por causa de Cristo. Você estuda isso com mais profundidade, não dá tempo, mas é uma beleza impressionante aqui. Impressionante. E não só eu, mas todas as minhas gerações futuras são abençoadas, porque em mim eu estou fazendo para a glória de Deus. Você já imaginou que eu estou querendo dizer isso para você? Que quando você entregou sua vida a Cristo e adorou a Cristo, todos que vieram de você também o fizeram. Veja como que herança maravilhosa a igreja de Deus tem. eu quero terminar hoje esse estudo, que o tempo não nos permite avançar muito. Mas é, não sei, vamos ver o que Deus nos orienta, mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu quero terminar algo que são os deveres espirituais, porque você tem que ler isso, porque Hebreus vai terminar dizendo assim, olha, olhe para Jesus, o autor e consumador da fé, prossiga, avança, joga fora todo o peso, você não precisa de ter peso nenhum, olha para Cristo, e Cristo, e Cristo, e Cristo, capítulo 12 é isso, né? Quando chega no 13, ele diz assim, ó, seja constante o amor fraternal e não negligencieis a hospitalidade. Pois alguns praticando acolheram anjos. Está dizendo coisas práticas. Versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Deus está dizendo, eu cuido de você. Você é meu filho. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, que são os guias aqui, né? A palavra guia é meio assustadora no Brasil, mas a palavra que é aqueles que dirigem a vida de vocês, os quais vos pregam a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da vida, da sua vida, imitai a fé que tiveram. Veja se eles terminaram bem. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Não vos deixei envolver por doutrinas várias, estranhas, porque o que vale é estar o coração confirmado com a graça. E não com alimentos, pois nunca tiveram proveito disso tudo. No versículo 15. Por meio de Jesus Cristo, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor. Você sabia que o único sacrifício que Deus aceita é de louvor, que é o fruto dos lábios que confessa o seu nome. O que é sacrifício de louvor? Você não tem nada para louvar, mas louva. Ah, mas a situação está difícil, mas eu louvo. Porque Deus continua no trono. Isso é sacrifício de louvor. Isso deixa o diabo doido. Você, em vez de reclamar, louva. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios, Deus se compraz. Você não tem condições, mas você faz o máximo para ajudar as pessoas. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas para que façam isto com alegria, não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Está dizendo o seguinte, que quem lidera na igreja tem uma responsabilidade sobre a alma ou a vida de todos. E eles vão prestar contas. Isso pesa muito. Seriedade. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência e desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais a fim de que eu seja vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer diante dos mortos a Jesus Cristo, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Pai, que o teu Espírito fale a cada um de nós por esta palavra e nos dê crescimento em Cristo. Para o teu louvor e glória oramos. Quem crê e recebe diz, amém.